A internet é vista como um instrumento que cria amizades mais superficiais. O uso da internet, das páginas sociais, sempre está associado à geração Y. Será que alguém poderia, depois da maturidade, utilizar a internet e criar vínculos profundos com alguém distante? É exatamente isso que relata um livro, Amizade.com, de Giselta Veiga. Ela é acadêmica de jornalismo e ela vai contar um pouco para nós agora, aqui no CBN Maringá, sobre transformar aquilo que parecia ser um instrumento superficial numa relação mais profunda. E não é o primeiro livro que ela produz. Ela também é autora de Quando a Vida Ensina, mas nós vamos falar hoje de Amizade.com. Giselta, bem-vinda aqui à CBN.
Obrigada.
Quando se fala de ter uma amizade pela internet e essa amizade ter profundidade, todo mundo acha que isso é uma exceção. Mas parece que a sua própria trajetória de vida é um pouco de exceção. Então, antes de falarmos do livro, quero que você resumisse um pouco. Como é que você resolveu se dedicar à internet? Como é que é um pouco essa sua história com a internet e até mesmo antes dela?
Então, minha filha ficava, mãe, você tem que aprender, né, usar a internet e tal. E eu não queria, né, resistia, não queria. Aí, quando eu resolvi que eu queria voltar a estudar, que eu queria voltar, né, interagir mais um pouco com o mundo, né, propriamente, ainda não tinha decidido ainda voltar a estudar. Aí eu resolvi que, né, eu ganhei um notebook de presente do maridão aí, e resolvi, comecei pelo MSN, depois Orkut, e por aí eu fui, comecei a aprender.
E como é que chegou esse momento de você encontrar alguém com quem você acabou criando um vínculo mais profundo do que costumeiramente a gente faz com as páginas pessoais?
Então, foi assim uma coisa que tava, que tinha que ser, que era para acontecer, porque essa pessoa está a 1.500 quilômetros de distância da gente, né, no norte da Bahia, em Paulo Afonso, e ela me abordou, né, numa rede social, Orkut, da época, e eu aceitei ela como a minha amiga e começamos a conversar e trocar ideia. E foi aí que iniciou essa nossa amizade.
Você falou para mim, um pouco antes da entrevista, que no início ela era uma daqueles, um amigo que ficava quase o tempo todo te...
Sim, inclusive arguído. Até falo no livro, né? Eu falo bastante essa parte dela, que ela ficava assim insistentemente, ela queria que eu desse atenção para ela quase o tempo todo. Né? Cheguei até... se indispor, me indispor com o marido, porque o marido tem negócio cisma com a internet, mulher na internet, pô, que está fazendo na internet? E ela ficava insistentemente pedindo minha atenção. E eu percebi que ela era uma pessoa frágil, uma pessoa carente, né, que precisava de alguém para conversar. E aí eu, como mãe, né, acho que o instinto materno falou mais alto, e eu comecei a dar atenção para ela.
Agora, você tem um pouco da sua história, inclusive no seu livro anterior, que é Quando a Vida Ensina. É uma biografia sua. Você resolveu contar um pouco da sua história,
é um
de uma pessoa que, como você mesmo disse antes da entrevista, fez tudo no inverso.
Exatamente.
O que os jovens fazem, que é o que você estaria fazendo hoje, você resolveu fazer depois de toda uma juventude.
Exatamente.
E aí que deu, entre a obra, o Quando a Vida Ensina, virar o Amizade.com.
Exatamente. Porque quando eu comecei, eu estava terminando o meu livro, né, não tinha publicado ainda, eu conheci a Eide. Quando eu conheci a Eide, que ela me contou, falou que tinha vergonha de tornar a história... que eu contei para ela que ia tornar a minha história pública, né? Eu ia contar, eu ia escrever a história da minha vida, eu estava escrevendo e eu ia publicar. Ela ficou muito assustada e disse, como que você vai ter coragem? Sua vida deve ter sido perfeita por você ter coragem de mostrar. Falei, não, muito pelo contrário, minha vida é normal, como de qualquer pessoa. Eu acho que a maneira que a gente vê os problemas que diferencia a vida de um de outro, né? E eu quero que as pessoas leiam e tirem experiência, aprendam alguma coisa, sei lá. Uhum. E aí ela começou a me falar da vida, falar que a vida dela, ela tinha vergonha da vida dela. E eu falei, como que uma criança de 26 anos vai se envergonhar? O que ela viveu para sentir vergonha? E aí ela começou a me contar a vida dela. E eu resolvi escrever para mostrar a vida dela vista sobre minha ótica.
Então você começou a usar os depoimentos dela
como exatamente, como fonte para produzir
o livro.
Como eu estava... Aí tá... Aí, quando eu fui publicar o meu livro, ela veio. A nossa amizade já estava, assim, bem adiantada, né? Eu já dava muita atenção para ela. Eu já tinha mandado para ela uns capítulos da história dela, porque eu não tinha intenção de publicar.
Qual foi a reação dela quando ela recebeu as primeiras partes da história?
Olha, ela ficou assim, ela falava, ela me chama de tia até hoje. Ela falou, tia, como você acertou tanto? Porque eu te contei coisas, mas não contei detalhado. Como que você detalhou aqui? Porque eu já escrevi com uma história, né? Aquela... Uhum. Que ela me contava. E eu contei, e eu acertei tão, deu tão certo assim, que ela ficou assim assustada. E ela entendeu que eu estava querendo trabalhar ela no sentido dela perdoar a mãe. Porque ela
aí
não...
como é que é essa história dela, para ela perdoar a mãe? Ou seja, você falou que a história dela com 26 anos era uma história muito mais dramática.
Muito dramática, muito cheia de muita dor, muito sofrimento. E eu percebi, assim, que ela precisava superar muitas coisas. Inclusive, era o perdão, o não perdão, né, que ela tinha em relação à mãe.
Ela foi adotiva?
Ela foi doada pela mãe com 1 ano e 7 meses. Depois, essa pessoa, que era a madrinha dela, que era a esposa do prefeito na época, da cidadezinha que eles moravam, no norte da Bahia. E essa mãe, a madrinha dela, redoou ela, deu para uma amiga, que essa amiga tinha o dom de criar filhos alheios, né? Porque ela já tinha criado 3, certo. Tinha 4, 5 dela, e criou mais 3, e aí pegou ela para criar. E criou com muito carinho, com muito amor.
Você falou que tem uma passagem, inclusive, de uma... morte, não morte, dessa
então,
personagem.
Ela
que é a pessoa
teve,
de quem
você pode ir lá no hospital lá de Salvador, o médico, até hoje, ele porque é difícil um médico admitir um milagre, né? E ele admite um milagre dentro do hospital dele. Porque aí ele sofreu uma queimadura com álcool, né? Sabe aquele acontece, a pessoa está acendendo a churrasqueira, ela estava do lado, pegou fogo no álcool, no vidro do álcool, a prima dela jogou, ela estava sentadinha assim, e estava de agasalho. Então aquilo queimou, ela teve uma queimadura de 3º grau. Ficou internada no hospital em Salvador, 40 dias, 17 dias ela ficou em coma. E depois o médico chamou Dona Amélia, que era a mãe adotiva dela, e pediu, falou que ia, não tinha mais jeito, que ela podia, que ela tinha entrado ali sem um documento, um registro, mas que ela tinha um atestado de óbito. Depois, esse mesmo médico convidou Dona Amélia, falou, ó, Dona Amélia, tá aqui, aconteceu um milagre, realmente. Agora a senhora vai, pode pegar esse papel aqui e vai registrar sua filha. Hoje, com 3 anos e meio, sua filha nasceu dentro do meu hospital. Porque eu acredito, né, que na fé que as pessoas têm, e que o universo, ou que seja Deus, que Deus não tem, né, o nome, cada um dá o nome que queira dar, fez esse milagre para ela e ela alcançou esse milagre. Levou a filha viva dentro do hospital, tirou a filha dela, que já estava estado adiantado, já de...
E aí você falou da aproximação,
Griselda. Então, e aí, o que aconteceu? Para eu poder publicar esse livro dela, essa história dela, que depois ela concordou que eu podia publicar, eu precisava ir lá e concluir.
Aí você foi à
Bahia. Eu fui. E ela chama a gente de tio e tia até hoje, né? Aí tivemos com eles lá, fomos lá visitar a Dona Amélia, lá na roça, que eles falam, lá no sítio. Ficamos lá uma semana... E aí a Dona Mera me contou a história, né? Muitas coisas a Eide não tinha conhecimento, não sabia. Aí Dona Mera me contou. E ela ouvindo ali do cômodo ao lado, quando eu perguntei, e a mãe dessa criança, quando ela voltou, o que aconteceu? Aí foi fatal para Eide, porque assim, ela estava resistindo ainda a perdoar a mãe. Quando eu perguntei, Dona Mera respondeu que a mãe voltou, procurou a filha com a comadre, não encontrou mais a filha, ela enlouqueceu. E foi internada. Entendeu? E aí eu perguntei, mas por que que a Dona Amélia... Por que que a Ivonete entregou essa filha para a madrinha, né? Ela falou porque ela tinha uma criança de 3 meses nos braços, essa menina de 1 ano e 7 meses, e mais 2 meninos, 1 de 4 e 1 de 5 anos. Que, aliás, agora em janeiro do ano passado, do ano atrasado, eu estive lá, que aí eu consegui fazer essa reaproximação dessa mãe com essa filha. Entendeu? Chegou um dia, no final do ano atrasado, ela falou assim, tia Gi, tô indo para Ibicaraí abraçar minha mãe. Você conseguiu o seu objetivo. Então, para mim, assim, foi, sabe, poxa, antes mesmo de eu ter publicado o livro, eu tinha conseguido o meu objetivo, que era o perdão da mãe, né? Ela perdoar a mãe.
Agora, eu queria focar um pouco, belíssima história, certo. Mas fazer o inverso, falar um pouquinho bem rápido da sua história, que está contada na outra obra sua, Quando a Vida Ensina. E que tem uma relação com Amizade.com.
Sim.
Que é uma pessoa que teve uma vida que no início foi direcionada para um destino e depois virou. Passou para o outro quando a maturidade chegou, quando Exatamente. Os filhos já saíram de casa. Rapidamente, como é que é essa inversão?
Olha, é uma maravilha. Eu falo que eu brinco com as minhas crianças, são meus sobrinhos, eu lá na FAG, né? Lá no qualquer curso, todo mundo me conhece, eu sou a tia Gi, da molecada, né? E eu brinco com eles. De primeiro dia que eu entrei na sala de aula, primeira semana, eu levei um susto quando o professor falou assim, pessoal, a prova é tal dia, tá marcado, e o conteúdo da prova tá lá na minha página, na internet. Eu falei, o quê? Página? Internet? Que é isso? Virei do lado, né, e perguntei pra amiga, que é isso? Aí ela falou, calma, Gi, é que o professor coloca o conteúdo da matéria na página, daí eu vou te explicar. Então, pra mim, foi um susto. Eu tive que me virar, tive que aprender, e até hoje, É gostoso, porque aquelas crianças, né, que eu entrei, tinha meninos de 17 anos na minha sala, uhum. né? Então, eu com 52, foi assim uma troca muito bacana. E aí eu brinquei e disse para eles, olha, e eu já cheguei lá com o meu primeiro livro publicado. E uhum. eles falam que jornalista, o sonho do jornalista é publicar um livro.
Sim.
E eu cheguei lá com o meu livro e falei, bom, eu já vivi meio século, brinquei com eles, eu já vivi meio século. Então eu já posso ter o meu livro, né?
É uma vida meio que vivida de trás para frente.
De trás para frente, é o inverso. E valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. Porque hoje, depois que eu me formar, eles perguntam, tia, gente, o que você vai fazer depois que você se formar? Eu falo, eu vou viajar.
Eu conversei com Giselta Veiga. Ela é autora de Quando a Vida Ensina, mas também de Amizade.com, onde ela, com a relação com a amizade que ela criou na internet, transformou num livro, produzindo a sua autobiografia, reconstruiu a história de outra pessoa e a própria vida de outra pessoa que morava na Bahia, muito distante e que ficou muito próxima. Giselta, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, muito obrigada a vocês.